Senhora Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores, senhoras secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, senhoras e senhores deputados municipais, senhores presidentes das juntas de freguesia e seus lugares, senhores membros da Assembleia Municipal, das Assembleias de Freguesia, senhor Comunicação Social, Forças Vivas, associações do município, demais convidados, amigos. Cumprimento todos em nome dos eleitos para esta Assembleia e declaro aberta esta sessão extraordinária, evocativa e comemorativa do 25 de Abril. Por isso, declaro aberta esta sessão, dando a palavra, tal como regimentalmente foi combinado, dando a palavra ao Sr. Representante da bancada do Partido Socialista, dado que o Sr. Representante do CDS falará em conjunto, ou será, digamos, em conjunto a palavra, o representante da bancada do PSD. Então, por isso, a palavra à Sra. Representante da bancada do Partido Socialista.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Anadia, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Anadia, Excelentíssima Sra. e Srs. Vereadores, Excelentíssimas Sras. E Srs. Deputados Municipais, Excelentíssimas instituições aqui presentes, Excelentíssima Comunicação Social, Pública em geral, Minhas Sras. E Meus Srs. Encontramos-nos aqui a celebrar hoje a celebrar o 43º aniversário do 25 de Abril de 1974. Nasci 16 anos após o Dia da Liberdade, pelo que outra realidade não conheço que não a de viver num Portugal livre, igual e democrático. Por esse motivo, a liberdade sempre foi para mim um dado adquirido, um valor e um estado inerente ao país onde nasci e cresci. É para mim inimaginável viver num país onde quem diz o que pensa é censurado, preso e torturado, só porque teve a ousadia de pensar de forma diversa, de dizer não, de ambicionar algo diferente para si e para o seu país. E enquanto jovem mulher, com sonhos e ambições pessoais e profissionais, é para mim impensável fazer parte de uma sociedade em que a função do homem é lutar pelo sustento da família na rua e a da mulher se restringe à defesa da sua família no interior de casa, onde a lei civil estabelecia o marido como chefe de família, com poderes decisórios relativamente a todos os atos da vida conjugal, onde a administração dos bens do casal cabia ao marido e onde a mulher estava impossibilitada de sair do país sem o seu consentimento. Confesso que, mesmo conhecendo a história do 25 de abril de 1974, fiquei perplexa quando, enquanto estudante da Faculdade de Direito, me deparei com a redação anterior destas normas do Código Civil. E maior foi o choque quando ouvi o testemunho na primeira pessoa de uma senhora presa e torturada pela PIDE, relato esse que nunca esquecerei. Nem sempre Portugal livre e democrático como o conheço assim o foi. E por isso é com sentido devedor que agradeço a todos os que lutaram pela igualdade, pelos direitos humanos, pela soberania popular, pelo direito de expressão, em suma, pela democracia e pela liberdade. É verdade que estes 43 anos não foram isentos de erros. E, efetivamente, a revolta é grande quando nos deparamos com a geração mais habilitada de sempre, que, no entanto, vive pior que a anterior, com uma taxa de desemprego jovem elevada, empregos fortemente precários e extremamente mal remunerados, com inevitáveis consequências na opção de formar família e na taxa de natalidade. Custa a entender o exponente crescimento de fortunas entre os mais ricos, muitas vezes em duvidosos e imorais paraísos fiscais, enquanto nós, cidadãs e cidadãos comuns, temos de ouvir que a austeridade é a única solução, que temos de poupar, que gastamos demasiado e até que, jovens deste país, a solução é emigrar. Pois é, momentos houve em que não fomos bem tratados pela ação governativa. Momentos houve em que a voz dos jovens deste país foi de facto esquecida e negligenciada. Contudo, o caminho não é optar por ideais extremistas, discriminatórios e fundamentalistas que alguns países assustadoramente parecem querer voltar a trilhar, mas sim continuar a lutar por ideais democráticos, de igualdade, tolerância e dignidade. Este dia assume assim uma importância e responsabilidade acrescidas. Não é só a celebração do passado, mas também uma reflexão para o futuro. O 25 de abril de 1974, para além do Dia da Liberdade, deixa-nos um valor intemporal. O povo é efetivamente quem mais ordena. O poder político existe por causa de todos nós. É nas pessoas que está a sua gênese e o seu fundamento. É por isso, com desalento e tristeza, que assisto ao desinteresse e descrença das gerações mais jovens pelo regime democrático e pelo poder político. Mas estou entre aqueles que recusam perder a memória, na convicção de que o interesse e a descrença não são a receita nem um instrumento de suporte a uma visão crítica legítima. Pelo contrário, só reconhecendo e processando informação em busca de conhecimento que nos estruture um pensamento e nos acompanhe numa participação cívica, política e social ativa, é que poderemos estar à altura de procurarmos respostas aos mais variados desafios do nosso tempo. Em minha opinião, é também essa uma lição de Abril. A de que a liberdade é um processo de construção permanente que poderá sucumbir perante o alheamento e desinteresse dos cidadãos. Poderá sucumbir quando deixarmos que pensem por nós. É esse o maior perigo que a atualidade nos coloca. Olhemos, pois, à nossa volta e saibamos interpretar os sinais do tempo. De um tempo em que uma minoria poderosa, elitista e gananciosa ensaia a manipulação do ser humano mais frágil. Saibamos interpretar e saibamos combater. Saibamos pensar. Temos dois jovens portugueses, entre os melhores do mundo, nas mais diversas áreas. Infelizmente, a maioria deles estão agora fora do nosso país. Há, pois, que refletir nestas situações, pensar a médio e longo prazo. Voltar a trazer estes jovens para o nosso país e continuar a criar as melhores condições para os empreendedores se fixarem em Portugal. Temos também no nosso concelho casos de sucesso entre os mais jovens, desde o desporto aos negócios, passando pelo setor dos vinhos e restauração. Jovens que saíram da nossa zona de conforto, que não cederam à tentação de, como eles dizem, se mandarem lá para fora. É nestes jovens que estão os líderes do futuro. São eles um exemplo para todos nós. Devemos assim celebrar a liberdade e a democracia com confiança no futuro e acreditar que juntos somos capazes de enfrentar dificuldades, trabalhando e construindo todos os dias um país melhor, respeitando os valores e princípios que nortearam este dia de abril de 1974. Porque foi este dia que nos ensinou que nenhuma realidade, por mais negra que ela seja, será eterna. Porque foi este dia, como disse Sofia, que nos trouxe a madrugada que se esperava, o dia inicial, inteiro e limpo. Porque foi este dia que nos fez chegar o que era a utopia e nos apresentou a esperança. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva Portugal!
Muito obrigado, Sra. Deputada, por este testemunho jovem da visão da liberdade e dos sonhos de 25 de Abril. Dava agora a palavra ao representante da bancada do PPD-PSD, que, em nome da bancada e da bancada do CDS-PP, nos trará aqui o seu testemunho. Obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes. Cumprir Abril. O 25 de Abril de 1974 constitui um momento marcante da nossa história, de par com a independência de Portugal em 1143 e a sua posterior restauração em 1640. Graças aos capitães de Abril, a liberdade passou a ser uma realidade, vivida todos os dias, e não apenas um sonho que alguns tinham a oportunidade de testemunhar quando visitavam velhas democracias como a Inglaterra, a França, a Suécia ou os Estados Unidos. A despeito de tudo quanto se diz sobre as dificuldades económicas dos tempos que vivemos, Portugal está hoje numa situação invejável, social, económica e política. Portugal não tem, ao contrário de outros países, problemas sociais relevantes, sejam eles de natureza cultural, religiosa ou racial. Portugal também não tem problemas económicos com a importância que alguns querem fazer crer, sobretudo se compararmos a nossa situação com a de outros países. Veja-se, por exemplo, o que se passa com a Venezuela. Portugal não têm problemas políticos da importância dos que se notam em Espanha, na França, na Alemanha ou na Grécia. Portugal é hoje um país respeitado e admirado no mundo. Tanto é assim que conseguiu que fosse eleito como secretário-geral das Nações Unidas um português, o engenheiro António Guterres. Todavia, mesmo as rosas mais bonitas têm espinhos. A democracia é um regime frágil, que necessita continuamente de cuidados. Quanto a nós, compete a nós, os cidadãos, cuidar e proteger o regime democrático. Mas como? Cumprindo os deveres que decorrem da cidadania. Votar conscientemente, ser exigente para com os eleitos, participar na vida da comunidade. Em suma, prescindir de um pouco de si para benefício de todos. E estar vigilante. Com preocupação, assistimos na comunicação social a críticas à liberdade de informação, ao poder dos sindicatos, à influência da Igreja. E o rol parece não ter fim. O regime democrático só será verdadeiramente quando permitir a participação de todos os cidadãos na vida da sociedade. Não há na democracia cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. No regime democrático, todos têm lugar. Todos estão convocados para o jogo da democracia. Os direitos e as liberdades que são apanágio da nossa democracia não se manterão se nós, o povo, não os vivermos e praticarmos. As ervas daninhas só dominam nos campos que não são cultivados. Neste quadro, importa realçar os bons exemplos. Primeiro exemplo. Nas últimas eleições autárquicas em Anadia, o povo escolheu por maioria votar no MIAP. Contados os votos, o PSD, até então o vencedor incontestado de todas as eleições autárquicas, perdeu a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e a maioria das juntas de freguesia. Havia, da nossa parte, uma fundada preocupação com o tratamento que seria dado às juntas de freguesia que tinham escolhido o projeto do PSD, a saber, Avelãs de Caminho, Avelãs de Cima e União das Freguesias de Arcos e Mogofores. Para nossa surpresa, devo dizer, o novo poder autárquico respeitou o voto popular. A Câmara Municipal de Anadia, na pessoa da sua Presidente, a Engenheira Teresa Belém Cardoso, tratou por igual e de forma justa todos os presidentes de junta de freguesia, quer os eleitos pelo MIAP, quer os eleitos pelo PSD. Com todas as juntas de freguesia, celebrou protocolos, assumindo por escrito os compromissos financeiros acordados. Algo note-se que nunca até então tinha sido feito. Segundo exemplo, um dos lugares emblemáticos do nosso concelho, o Parque da Coria, necessitava e ainda necessita de limpeza. Em resposta ao desafio da Câmara Municipal, todos os presidentes das juntas de freguesia, deputados desta Assembleia Municipal, empresas e cidadãos colaboraram pro bono na limpeza do Parque da Coria. Terceiro exemplo. Os presidentes das juntas de freguesia do nosso concelho têm dado uma lição de cidadania a todos aqueles que resumem a democracia a eleições e a confrontos. Recentemente, as juntas de freguesia de Avelãs de Caminho e de Avelãs de Cima planearam e construíram conjuntamente um caminho pedonal com vários quilómetros de extensão a ligar as duas freguesias, a chamada Rota das Avelãs. Quarto exemplo, mais modesto. Esta comunicação foi feita na base de um acordo entre as direções dos grupos municipais do CDS e do PSD, subscrito pelos deputados Sidónio Simões e José Manuel Carvalho. Estes quatro bons exemplos indicam claramente como se pode hoje cumprir abril. Termino afirmando que ao longo destes últimos 4 anos foi apanágio deste grupo municipal respeitar os valores do 25 de abril. Esta Assembleia e os seus membros dão disso ou podem dar o melhor testemunho. Os nossos presidentes de junta são um exemplo. Porque o 25 de abril merece e vive-se na prática para e com pessoas e não com discursos. O nosso compromisso é nesse sentido. Viva Portugal, viva o 25 de abril, viva Anadia.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Representante da bancada do MIAP, Movimento Independente da Anadia Primeiro.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento, tal como tinha ficado acordado, todos aqueles que se encontram nesta Assembleia. Estamos hoje aqui para recordar de forma solene e festiva a vontade do povo português de mudar o rumo da sua vida pessoal através de uma profunda alteração do estado social a que o nosso país vivia há 43 anos. A Revolução do 25 de Abril trouxe consigo mais educação, mais saúde, mais empreendedorismo, mais desenvolvimento. Afastou-nos de África, mas em contrapartida aproximou-nos da Europa a que sempre pertencemos. Pouco mais de 4 décadas depois de termos de reconhecer que somos, enquanto pessoas e enquanto país, muito diferentes. Se essa diferença foi para melhor, nos casos poderemos dizer definitivamente que sim, noutros nem por isso, e em alguns, infelizmente, radicalmente que não. Mas isso acontece connosco, em todas as nossas decisões de pessoas cuja vida por vezes tem êxito, outras vezes nem por isso, e outras vezes é um autêntico falhanço. É verdade que hoje praticamente não temos analfabetos no nosso país. Sabemos ler, mas muitas vezes não percebemos o que lemos ou onde os escritores nos querem levar. Deixamos-nos envolver pelo poder económico que tudo controla e tudo corrói. Fizemos-nos arautos de um modelo de democracia europeia e ocidental que centralizou a sociedade com parte refém das ideias de cada um, não como construtivo de um todo maioritário, mas como apologético da defesa de minorias, do indivíduo, e com a nossa tolerância demos espaços ao aparecimento dos radicalismos. Aceitamos a vontade e a maneira de pensar de cada um, mesmo que isso coloque, por vezes, o bem e a segurança de todos em causa. Colocámos de lado valores humanistas, que olham para o ser humano como um indivíduo social, atento e transformador, mas a viver de acordo com as normas e as regras da maioria. Permitam-me um pequeno exemplo do quanto esta democracia de vontades e de leis demonstra a sua fragilidade. Desde a nossa primeira Constituição Portuguesa da Era Democrática, que ninguém pode ser discriminado por qualquer razão, entre elas a de sexo. Mas ainda na semana passada, o nosso país embandeirava em arco efusivo de alegria quando uma das principais indústrias portuguesas decidiu pagar o mesmo ordenado a homens e a mulheres pelo mesmo trabalho. E perguntamo-nos, mas essa atitude não deveria ter sido tomada há mais de 4 décadas e em todos os setores do trabalho, como exige a lei? Ouvimos muito hoje dizer que as pessoas se afastam da política, que os políticos moldam a vida democrática à sua maneira, que são agarrados ao poder, que são corruptos. Mas se assim é, o 25 de Abril pugna e merece novos políticos e novas políticas, porque mesmo sendo uma socialização imperfeita, a democracia é o melhor meio de governar os povos. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva a Anadia, viva Portugal.
Sr. Deputado, muito obrigado. Convidava a Sra. Presidente de Câmara a honrar-nos com algumas palavras.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Senhora e Srs. Vereadores, Excelentíssima Senhora e Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, Excelentíssimas Senhoras e Srs. Membros da Assembleia Municipal, demais autarcas, Excelentíssimas Autoridades, Excelentíssimos Representantes das várias instituições aqui presentes e entidades, Excelentíssima Comunicação Social, Ilustres Convidados, Meus Senhores e Minhas Senhoras. Há 43 anos que celebramos o 25 de Abril, enaltecendo a coragem, a determinação e o altruísmo colocados na defesa da expressão mais genuína da condição humana, a liberdade. E é importante que continuemos sempre de viva voz a reavivar e a defender as razões, os princípios e os valores que estiveram subjacentes a este momento tão significativo na história do nosso país, assim como é fundamental não perdermos a oportunidade de o redizer neste mundo e neste tempo babélico em que vivemos, onde se erguem novamente muros, onde se incrementam ensaios nucleares, onde se praticam os mais hediondos atos de terrorismo, enfim, onde por todo o globo se extremam e radicalizam posições. O mundo está a fazer um caminho cada vez mais desumanizante. A fome e a falta de condições de higiene e de saúde, a insegurança cotidiana, as migrações, o triunfo de novas formas de obscurantismo, as lutas e as guerras, a radicalização de posições, o egotismo, a generalidade da arbitrariedade, estão a colocar-nos numa trajetória cada vez mais destrutiva, sombria e absurda. É fundamental salientar o quão importante é manter bem presente tudo aquilo que são os ensinamentos da história. A história de Cícero, história como mestre da vida. A história como instrumento compreensivo que contribui para a tolerância, para a prudência e para a civilidade, e que, através do exemplo passado, nos deixa extrair os ensinamentos que permitam conceber conscientemente o nosso presente e futuro coletivos. O 25 de Abril é, pois, uma excelente referência e um grande exemplo de coragem, de virtuosismo e de humanismo, que devemos preservar e extrapolar como bandeira e como património do nosso povo. Povo nosso, que em alguns dos momentos de penumbra da história do mundo, foi capaz de criar pontes civilizacionais, de dar novos mundos ao mundo, e que ainda hoje a história continua orgulhosa e dignamente a dar sinais da sua especial vocação humanista, reconhecendo os erros do passado, procurando não só evitar repeti-los, mas também repará-los numa atitude de humildade e de justiça. É que a história é feita de progressos, mas também de retrocessos. E estes correspondem, geralmente, a uma espécie de vitória do mal, que não é mais do que um afastamento em relação aos princípios e valores humanistas. Em momentos de crise, é para muitos tentador esse afastamento, que ilusoriamente nos cega com uma promessa de conforto individual, mas que na realidade põe em causa o bem comum e as fundações de uma sociedade justa e democrática. E o bem comum resulta afinal da ação de cada um de nós e da harmonia entre o indivíduo e a sociedade. Quem trabalha na política e na administração pública, às mais diversas escalas e nos diferentes setores, sabe, ou deveria saber, que o interesse público é o seu setentrião, tendo-lhe sido confiada a especial missão de promover e defender o bem comum. Como tal, o protagonismo deve ser encarado com desconfiança e só deve existir na justa medida em que seja necessário para a defesa dos interesses da comunidade. Ou seja, a discriminação só pode ser positiva e não pode haver margem para a promoção do indivíduo em detrimento da comunidade. Mas, infelizmente, o desrespeito pelo outro e pelas instituições está de tal forma generalizado que cada vez menos aqueles que o estranham, são cada vez menos aqueles que o estranham e ainda menos aqueles que o condenam. A desonestidade intelectual vem minando o que a Revolução de Abril nos devolveu. E todos os dias as notícias nos devolvem este deplorável cenário pintado com as cores da corrupção, da mentira, da falta de caráter, do oportunismo, da deslealdade, da incoerência, da impunidade. Precisamos, pois, que a cor rubra e o cheiro dos cravos da Revolução de Abril não deixem de impregnar a coragem e a determinação dos portugueses na defesa da liberdade, da paz, da fraternidade e da igualdade, e que, pelos mais diferentes motivos, jamais nos subtraiam a condição para responsavelmente tomarmos nas nossas mãos as decisões, para expressarmos livremente a nossa opinião e para construirmos honestamente a nossa vida pessoal e coletiva. Enfim, a condição que nos permita usufruir do mais simples e, ao mesmo tempo, do mais substancial e significativo cunho que deve revestir a condição humana: plena liberdade para afirmar o sim e o não. Minhas senhoras e meus senhores, o 25 de Abril é sem dúvida um momento particular de regozijo coletivo, pois o modo e os fins que o qualificam exaltam também as melhores faculdades do ser humano, pondo em evidência as virtudes dos caminhos que, trilhados com diálogo, sensatez, racionalidade e responsabilidade, devem imperar nas tomadas das nossas decisões. Também, à escala municipal, é-nos reclamado que, no exercício das nossas funções, sem qualquer receio ou comprometimento, devamos manter o diálogo, a sensatez, a racionalidade e a responsabilidade, exigindo-se com prioridade as políticas municipais que se relevem as melhores condições de vida através da promoção da igualdade no acesso à educação, à saúde, à justiça, à cultura, ao trabalho, ao apoio social e também a um ambiente saudável, ou a espaços que permitam a realização de atividades de caráter lúdico, físico e desportivo, a atividades que proporcionem o desenvolvimento de um espírito colaborativo e de uma cidadania participativa e que promovam a boa interação e o ambiente social. É também decisivo que se defenda e se intensifique a promoção da identidade e do desenvolvimento cultural da nossa terra e da nossa gente, nomeadamente através do estabelecimento de uma cuidada agenda cultural, cujo objetivo não passe só por disponibilizar espetáculos de qualidade e de reconhecido interesse, mas antes e conforme previsto nos nossos programas de apoio cultural, leva as pessoas a participar e a sentirem-se parte integrante de todas as nossas realizações. É ainda unanimemente reconhecido que o paradigma dos investimentos públicos a nível local se alterou-se profundamente, não só pelos intrínsecos pressupostos plasmados no Portugal 2020, mas sobretudo pelo bom senso e pela racionalidade que devem imperar após o boom de investimento a nível da edificação de infraestruturas. Para estas, sim, se devem alocar recursos no sentido de a rentabilizar e de garantir que dispõem de condições que lhes permitam servir condignamente as pessoas. Gerir bem o que é de todos não é tarefa fácil, mas é um dever que assumimos com elevado sentido de responsabilidade e de determinação, segundo regras de eficácia e de eficiência e no respeito pelas prioridades e necessidades da nossa população, que é afinal quem representamos, quem nos tornou fiéis depositários da sua confiança e a quem servimos. Termino deixando a promessa que, enquanto cidadã e decisora política, tudo continuarei a fazer para que os valores que Abril nos legou, liberdade, paz, justiça e fraternidade, igualdade, possam continuar de forma responsável a fazer parte da vida de cada um e de todos. Viva o 25 de Abril, viva a Nadia, viva Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores secretários da mesa da Assembleia, nas vossas pessoas, cumprimento todos os presentes nesta sessão solene. Caros amigos, caras amigas, na Casa da Democracia celebramos o Dia Nacional da Liberdade, referenciado na história, nos sonhos e nos ideais do 25 de Abril de 1974. De facto, neste dia de 1974, o levantamento militar rompeu o pensamento e organização política que vigorava no país há mais de 40 anos. Por fim, é uma guerra que devorava a frágil economia e convertia os sonhos da juventude em pesadelos, arrastando muitos dos seus jovens mais promissores para a morte, para o estrupiamento permanente ou para o exílio. Decorridos quase meio século, fará sentido celebrar a liberdade de um povo e de um país que se afirmam livres? Ou celebramos a liberdade porque ainda não temos a liberdade ou porque a liberdade está ameaçada? A filosofia define a liberdade como a capacidade própria do ser humano de escolher de forma autónoma, segundo a sua consciência, ou ainda como a ausência de submissão e de servidão. A política define-a como a condição de autodeterminação de um povo ou de uma nação, Estado, país, que não está dependente de um poder estrangeiro. Afinal, a liberdade não se esgota no simples ato de votar. Ela afirma-se nos direitos e garantias individuais. Afirma-se no direito de pensar, no direito de agir, no direito de se associar, no direito de amar e no direito de sonhar. No direito de sonhar com um teto, no direito de sonhar com um emprego, no direito de sonhar em ser igual, no direito de sonhar com a igualdade e a dignidade individual. O 25 de abril de 1974 abriu as portas do sonho de todas as liberdades. As chagas abertas pela pobreza, o analfabetismo, as desigualdades sociais e de oportunidades, a repressão de ideias, a condenação e tortura por mero delito de opinião foram expiadas pelo sonho e pelo ideal. A realidade deu lugar à utopia. Celebramos então a utopia. Celebramos hoje a liberdade para que a liberdade ressoe. Na verdade, em pleno século XXI, e no ano em que a França celebra 228 anos sobre a Revolução que elegeu como lema a liberdade, a igualdade e a fraternidade, corre o risco da eleição do populismo, da intolerância, do segregacionismo para a presidência da sua República. A nação, que tem sido um dos mártires do radicalismo e da intolerância religiosa, aceita escrutinar o segregacionismo e a intolerância como uma das respostas do irracionalismo religioso, étnico e moral. O país, dito como a mais antiga democracia do mundo, elegeu para o cargo mais alto da sua magistratura nacional alguém que elege a segregação, o imperialismo e a guerra como as melhores referências para o seu diálogo com os outros povos. Os muros contra a livre circulação e movimento renascem onde antes floresceram flores, no regozijo pelo derrubo do muro de Berlim. A perpetuação no poder dos ditadores é legitimada por encenações de democracia. Também entre nós, à sombra dos mais elevados valores da democracia, das sociedades modernas e da liberdade de expressão, proeminentes figuras da nação e da sociedade civil cometem os maiores atropelos à liberdade de pensar, de escolher, à liberdade de amar e mesmo à liberdade de ter direitos. Afinal, comemorar hoje o espírito libertador de 25 de abril não é uma utopia. Vale a pena comemorar a liberdade para que a liberdade ressoe. O direito à liberdade é pedra mestra do nosso edifício dos direitos humanos, porque ele exige do indivíduo a total responsabilidade dos seus atos, exige nas sociedades modernas a tolerância e a participação. Obriga o indivíduo a existir livremente face a outro indivíduo, que também ele é livre. Como diz no passaporte europeu contra o racismo, o homem livre é aquele que ajuda o outro a ser livre. Dentro de meses seremos mais uma vez chamados ao exercício dos mais nobres direitos democráticos, o direito de eleger e de ser eleito. Até por isso, vale a pena comemorar e relembrar o 25 de abril de 1974. Para que os nossos espíritos não sejam tentados para desafios populistas ou oportunismos disfarçados. Mais vale do que estarmos longe no tempo a estarmos demasiado longe, demasiado próximos da memória. Curvo-me perante a memória de 25 de Abril, dando vivas à democracia e vivas à liberdade. Viva aos 25 de Abril, viva a Nadia, viva Portugal. Antes de encerrar esta sessão solene, convidava todos a levantarmos e ouvirmos o hino nacional. Muito obrigado pela presença nesta sessão solene comemorativa e evocativa do 25 de Abril. E nesta hora declaro encerrada esta sessão solene. Muito obrigado a todos. A escola profissional ofereceu um espumante de honra para que todos nós o possamos viver em fraternidade, servida pelos nossos jovens, que também eles estão ao serviço do 25 de Abril e da Liberdade. Muito obrigado. Thank you.